Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around.
Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes do Mussubi Podcast. Hoje, como nem tão sempre, eu sou o Regis e ao meu lado, virtualmente, Edgar. Fala um oi aí.
Boa noite.
Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. Uma coisa um pouco... Pode-se dizer que ele é um complemento da última série, da última minissérie que a gente fez... sobre copyright, propriedade intelectual e etc. A ideia vai ser aqui, pelo que vocês já leram no título, vai ser a gente passar por pontos de vista um pouco mais polêmicos. Aqui a gente vai conversar hoje sobre qual seria o preço da verdade. E quem deu play no episódio pode até se perguntar, mas o que você está falando, preço da verdade? Quanto vale sua ética? Quanto vale para você desafiar aquilo que é conhecido como senso comum no momento que você está vivendo? Quanto vale para você o status quo? Quanto vale para você desafiar o Estado ou qualquer tipo de soberania que esteja à sua frente em defesa do seu próprio ponto de vista? Então, por exemplo, a gente pode começar com o ponto de vista aqui de alguém que a gente separou para o episódio, a história da Catherine Grandin, que ela era do The Post, e eu vou pedir para o Edgar então explicar um pouco melhor a história dela, só que ela foi uma pessoa muito importante em seu momento, justamente para, graças a ela se colocar contra um determinado ponto de vista do Estado naquele momento, ela literalmente salvou milhares de vidas.
A Catherine Grandin, ela foi diretora do The Washington Post, jornal americano, em 67, se não me falha a memória. E nesse momento, ou foi em 67 ou foi um pouco antes, eu não vou ser bem específico com datas não, mas vocês podem dar uma conferida depois no artigo, na descrição do episódio. Mas nesse momento, basicamente, os Estados Unidos passava pela presidência de Nixon e enfrentava a guerra no Vietnã. E, bom, basicamente alguns artigos, né, os documentos confidenciais do Pentágono foram vazados para o New York Times, e o New York Times recebeu uma pressão do governo e decidiu não publicar. O The Washington Post, em contramão, né, pela determinação de Catherine Grandin, decidiu então levar à frente a publicação dos documentos, o que naquele momento não levou a muita coisa. Nixon, ele conseguiu, né, dar a volta na situação, e basicamente as pessoas acabaram desacreditando um pouco do The Washington Post, né, até o vazamento dos documentos de Watergate em 71, que levou à renúncia do presidente Nixon, né, e também foi uma decisão da Catherine Grandin naquele instante de publicar esses documentos, né, mesmo sabendo que ela sofreria sanções severas do Estado e perseguições também, né, como sofreu na primeira vez que tentou ir contra Nixon, né?
Uhum. Perfeito. Entrando também nesse ponto de vista, a gente tem o Assange, né? O que inspirou a gente começar a gravar sobre esse episódio foi bem interessante, porque o Edgar que teve a ideia da gente conversar sobre isso a partir de um post que eu tinha visto no Twitter do Assange, que ele tinha pedido liberdade por risco do coronavírus, que é um mal que está assolando todo mundo. Ele é um preso especial e ele já é mais de idade e tudo. Então, ele está no grupo de risco, né, do corona, e na prisão que ele estava, ele poderia facilmente ser infectado e vir a morrer por causa disso. E aí, só que ele teve, né, ele teve esse pedido negado pela justiça, né, e aí a gente estava refletindo sobre, tá, que justiça é essa? Porque qual foi o crime do Assange que fez ele ser condenado e tanto que ele pode ser morto agora ou pelo vírus ou por outros problemas, mas o que que né? O que que gerou essa condenação dele? Uma coisa bem semelhante que a Catherine fez, né? Ele simplesmente viu, ele criou, né, o famoso site Wikileaks. Para quem não sabe, o Assange, ele é fundador de um site chamado Wikileaks, que é um site que vaza documentos secretos de governos do mundo inteiro. Então, várias pessoas assim, ao redor do mundo vazam documentos para o Wikileaks, e o Wikileaks publica esses documentos justamente para mostrar aquelas coisas que estão escondidas, né, dentro dos governos, dentro das lideranças mundiais. E aí, a reflexão que eu fiz com o Edgar foi simples. Eu pensei assim, se o Estado nos serve, se o Estado ele existe para nos servir, por que que ele esconde alguma coisa da gente? Por que que o documento público ele é secreto? Se o documento é público, como ele pode ser secreto? Como que você pode ter essa dualidade? Como que você pode ter essa divergência tão grande? E sem contar, sem entrar nesses pontos de soberania ou qualquer coisa assim, mas qual seria a correlação entre você ter um Estado que te serve? Se o Estado foi feito para te servir, por que que ele tem que esconder alguma coisa de você? Esse que foi o ponto que fez a gente refletir e falar, vamos falar sobre isso, porque existem várias pessoas que já entraram nesse conflito e vale uma discussão, vale uma reflexão em cima disso, né? Tipo, um outro exemplo é o Snowden, né? Que todo mundo aí conheceu, que ele é ex-agente da CIA. E ele também, ele vazou informação, né, do governo, a tanto que ele é visto como um traidor, né, do país. Ele é visto por muitos como um traidor e ele tá em asilo, né? Ele tá em asilo na Rússia, se não me engano.
Assegurando a competência da CIA.
E você vê como que realmente é interessante a história, né? Tipo, a vida dele, ele viu que realmente aquelas informações que ele tinha em mãos eram coisas, tipo, que não era ético ele esconder da população, e ele decidiu pôr isso ao público, né? Então, mais uma vez, o mesmo estilo de ponto de vista da Catherine Graham. E por que que a gente tá falando dessa galera? Por que que a gente tá fazendo essa reflexão? Porque sempre existem... Toda a nossa sociedade, existem momentos no qual o pensamento ele se solidifica. A gente começa a separar as pessoas como bem e mal, como certo e errado. Isso é certo, isso é errado. Essa pessoa é boa, essa pessoa é essencialmente má. E aí a gente cria um inimigo para o inimigo a gente combater. E nesse momento é bom a gente parar, dar um passo para trás e refletir e falar, bem, peraí, será que essa pessoa realmente é má? Será que o que essa pessoa está desafiando é realmente algo que vai contra a minha forma de pensar? Ou quantas vezes eu tenho que me calar diante daquilo que eu considero errado? Né? Porque essas pessoas, elas te pagaram preços muito altos para conseguir manter sua ética, seu ponto de vista ético, seu ponto de vista moral. Seu ponto de vista ético foi tão forte, o seu viés, a sua convicção ética foi tão forte a ponto de desafiar tudo aquilo que tinha sido imposto antes. Então muitas vezes a gente vive nossa vida no automático e a gente não para pra pensar nisso. Quantas vezes a gente é omisso? Quantas vezes a gente se omite? E se omissão, por um ponto de vista tanto ético quanto jurídico, é crime, quantas vezes nós mesmos não somos os criminosos que a gente julga, né? E aí eu quero passar a bola pro Edgar, porque uma das coisas que mais inspirou esse episódio foi uma entrevista do Roda Viva com o Mano Brown, que realmente assim foi a cartada de mestre com relação a esse ponto de reflexão.
Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta.
O Mano Brown, ele é um exemplo de cidadania, né? Ele é um exemplo de cidadão. Se você busca entender o que significa a palavra cidadania na sua prática, você precisa estudar as ações do Mano Brown, porque ele dá esse exemplo de maneira muito, muito boa. O que o Assange, a Graham, o Snowden fizeram não é somente serem fiéis à ética, é fazer cidadania. Porque você precisa cuidar do bem coletivo. Isso é cidadania, é cuidar do bem coletivo. Então, a privacidade do indivíduo, garantida em Constituição, tem que ser garantida ao indivíduo. Quando Snowden divulga que a NSA, a Agência de Inteligência Americana, está espionando todos os cidadãos americanos, inclusive não americanos, espionando governos e etc., utilizando plataformas como Facebook, Twitter. Cara, ele não está sendo só fiel à ética dele, ele está sendo cidadão. Isso é muito importante, né? O exercício dessa cidadania. Agora a questão é o seguinte, para a gente entender a importância desse exercício de cidadania, a gente também precisa saber onde é que a gente está. E quanto ao Roda Viva, que é justamente esse o grande ponto do Roda Viva com o Mano Brown, a gente saber onde é que a gente está inserido, quem a gente é no lugar que a gente está inserido. O Snowden, ele é um cara que tinha acesso a esse tipo de conhecimento, né? Ele sabia o que o governo estava fazendo. Agora, ele fazia parte do governo, ele fazia parte da sociedade. Ele colocou isso na balança e a resposta foi óbvia, ele faz parte da sociedade. Então não é o governo que ele tem que servir a sociedade. Então ele executa a denúncia. A mesma questão a Assange, a mesma questão a Graham. E claro, essas ações tiveram um impacto muito maior, né, porque elas obviamente atingiam uma dimensão de pessoas muito maior. Né, não só pessoas, né, coletivos de pessoas, estados e etc. Né. E quanto à cidadania no nível menor, que essa é a grande reflexão, porque ninguém aqui é um Edward Snowden, ninguém aqui é um Julian Assange, talvez algum ouvinte seja, não sei, né? Mas o nosso grau de influência é menor, então a gente tem que fazer uma reflexão menor, tentar trazer, né, para a nossa realidade, que é, cara, o preço da verdade, ele nunca é um preço alto demais a se pagar. A questão é, o que você considera precioso para você, é aí que o preço da verdade vai lhe pesar. Porque essa relação de o que me é precioso é justamente o que vai lhe custar. Não é muito caro, não vai lhe custar tudo, vai lhe custar algo, mas é algo importante para você. Porém, quando eu estou em uma sociedade, quando eu estou em uma comunidade, eu preciso raciocinar. Algumas coisas são importantes para mim, Edgar, por exemplo. Eu gosto de ter o meu domingo em paz. Eu não gosto de ninguém me incomodando no domingo. Eu gosto de sentar em casa, abrir minha cerveja, assistir minha televisão. Só que o meu vizinho, ele já não gosta de viver um domingo em paz. Ele já gosta de um domingo mais agitado, né? Ele já gosta de uma festinha, uma farrinha, um paredão. E aí, porra, meio que tira a minha paz. Qual é o exercício da cidadania? É sentar e conversar, né? Esse é o exercício da cidadania. Qual é o preço da verdade aí? Porra, a verdade é que meu vizinho me incomoda. A verdade é que a natureza dele me incomoda. Só que eu não preciso ir ao extremo, né? Porque quando eu for ao extremo com essa verdade, eu vou perder algo precioso. E a ideia também não é essa. Porque ao extremo que eles foram com a verdade, muito agradecido, todos nós ficamos a eles perderam algo fundamental, que foi a liberdade. A gente também precisa fazer essa reflexão. A gente está disposto a isso? Eles sacrificaram a liberdade em prol da verdade. Se eu fosse ao meu vizinho e fizesse a mesma coisa, dissesse você é um canalha, um filho da puta, tá colocando esse som alto, isso é contra a lei, etc., com certeza eu perderia algo muito importante na comunidade que eu me encontro, que é a minha relação com os meus vizinhos. Talvez ele não me incomodasse tanto mais, ou talvez incomodasse mais ainda, mas seja como for, eu já teria destruído aí a oportunidade de construir algo melhor. A ideia que eu tinha inicialmente quando falasse do preço da verdade era levar a reflexão da gente do porquê que a verdade é importante, né? Qual é o preço dela e por que ela é importante. Mas é ir muito além disso, é entender, cara, como eu faço parte de uma comunidade, a verdade ela tem o seu espaço, porque todo mundo em uma comunidade tem o seu espaço. Isso é outra coisa que o Mano Brown trata no Roda Viva. Todos nós temos o nosso espaço dentro de uma comunidade. E sozinhos é muito difícil da gente conseguir construir alguma coisa. Tanto que a verdade que essas pessoas trouxeram à luz só tem valor porque diversas pessoas se incomodaram com essa verdade e reagiram a ela. Se essas pessoas não reagissem, essa verdade não tinha valor, né? É um velho dito jornalístico que diz que fato sem contexto não é nada. E essa é a questão. A verdade ela tem o seu lugar. E qual é o lugar da verdade na nossa vida? Isso é uma resposta individual. Qual é o lugar da verdade na minha vida, qual é o lugar da verdade na vida do Regis, qual é o lugar da verdade na sua vida. E caso você tenha ouvido, né, os episódios anteriores, se não ouviu, sugiro que escute. Leva a reflexão de acessibilidade, né? A gente tenta evitar tocar em determinados assuntos porque eles incomodam muito. E porque geralmente nós não estamos dispostos a resolver. A gente não está na mood para resolver, a gente passa direto e ignora. E o que a gente sempre passa direto e ignora é a falta de acessibilidade que a maioria das pessoas tem. Essa é uma verdade nua, crua e constante. A gente encara ela, mas a gente não fala sobre ela. A gente não trata ela.
Um dos pontos assim, que eu acho bem interessante a gente levantar, que foi o que o Mano Brown comentou, é o quanto a gente está confortável dentro da nossa vida, muitas vezes de classe média, muitas vezes do dia a dia, essa distinção de classe que a gente coloca, né? Eu sou de classe média, então o pobre ele é um marginal e o rico é filha da puta. Aí o rico, o classe média é idiota e o pobre é o marginal. De novo, você tá sempre... E o grupo de pessoas que vivem em comunidades, né, as famigeradas favelas, geralmente são sempre à margem da sociedade. O que seria estar à margem da sociedade? É quando essas sociedades, esses grupos, formam seu próprio governo, pois elas são totalmente marginalizadas pelo Estado. Então, a gente
vive... A falta de acesso, né?
A falta de acesso. E aí você tem que... Quando você não tem acesso a algo, você tem que criar esse algo. Do zero. Da forma com que você conhece. Com o conhecimento que que você tem naquele momento. Então, é muito fácil você julgar uma pessoa porque... Ah, essa pessoa... faz tal coisa, é tão errado, ah, essa pessoa vive dessa forma errado, essa pessoa faz não sei o que errado. Isso você está julgando pelo seu ponto de vista, pelo seu conhecimento, pela sua vivência. Você não sabe como que o outro vive, você não sabe quais são as limitações do outro, você não sabe o que o outro viu como única saída. Então, o que o Mano Brown ele coloca nesse Roda Viva e que ele questiona em vários momentos é justamente isso. É muito fácil você julgar, você colocar, por exemplo, como um verdadeiro herói. Não, o cara que acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar logo cedo, esse cara é o verdadeiro herói, porque esse cara que move economia e não sei o quê. E aquele cara que você chama de, olha, o cara é o traficante, não sei o quê. Cara, o tráfico só existe porque as drogas são consideradas ilícitas. O tráfico só existe porque o Estado fez questão de marginalizar essas pessoas e manter um segundo nível de gestão para que o Estado se torne a única saída dessas pessoas. Então essas pessoas ficam à margem do Estado implorando para que o Estado estenda sua mão até elas, sem questionar o preço disso. Então a gente vive... Só quero fechar um assunto. A gente vive numa ideia aqui no Brasil muito patriarcal de visão estatal e visão governamentista como um todo. A gente acredita que alguém tem que resolver os nossos problemas. Que alguém tem que ir lá estender a mãozinha para resolver pra gente. Então o Estado tem que acabar com a pobreza. O Estado tem que acabar com a criminalidade. Alguém tem que ir lá e resolver isso porque isso tá errado. Mas qual é o seu papel durante tudo isso porque você faz parte dessa sociedade? É o que a gente não reflete. Desculpa, Edgar. Pode continuar, desculpa.
É assim, a gente sempre quer se excluir da equação e buscar o caminho mais fácil. A gente já falou sobre a questão da facilidade, isso é um aspecto de inteligência, da gente sempre realmente procurar o caminho mais fácil por ser o menos trabalhoso. E até aí não tem nada de esquisito. O problema é, cara, eu iria além. O traficante, ele é produto do Estado.
Sem dúvida.
Porque, primeiro que o Estado ele faz questão que o traficante não tenha nome. É essencial que ele não tenha nome. Porque se ele tiver nome, ele começa a ter propósito. E o Estado não quer dar propósito à favela. A favela só tem uma função para se cumprir. Ser o foco de proliferação da violência que o Estado se promove a combater. Porque o Estado ele utiliza as formas ilícitas dele, que é a milícia. As pessoas dizem que a milícia não está afiliada ao Estado. É mentira. A milícia é a polícia irregular do Estado. O Estado usa a milícia para violentamente tomar as comunidades e depois utiliza-se da ferramenta da mídia para dizer que a milícia é um problema e que precisa ser combatido. E isso valida a violência com que o Estado entra na favela. Porque o Estado, na verdade, está mandando o policial, o exército ou o governador de helicóptero dar tiro nas pessoas por uma razão muito simples. Ele não está ali para proteger ninguém. Ele está ali para mostrar para uma parcela da nossa sociedade, que é uma parcela muito escrota, que somos nós da classe média e as pessoas em um nível mais alto, que simplesmente não temos a menor empatia. A gente finge que não é problema nosso. A gente finge que nós não fazemos parte dessa equação. E a gente usa sempre aquela realidade de discurso de que, cara, eu nasci pobre, mas não dei pra vagabunda. Eu digo, não, você nasceu pobre com oportunidades. Você não nasceu desesperado. É fácil você dizer que nasceu pobre quando alguém lhe dá emprego. Eu quero ver se você tivesse nascido pobre sem ninguém lhe dar essa oportunidade. Se todas as vezes que você pedisse emprego, as pessoas lhe humilhassem. Se todas as vezes que você precisasse de uma oportunidade, as pessoas gritassem com você e lhe enxotassem. Se todas as vezes que você caminhasse na rua, a polícia lhe parasse só porque você é preto, só porque você é pobre, independentemente de como você estivesse vestido. Então, existe uma larga diferença nas coisas do Brasil e a gente ignora essas coisas. A gente finge que não é com a gente finge que não é problema nosso. Só que a verdade é problema nosso. E a gente só entende que é problema nosso quando a gente faz uma péssima escolha política para nossa representatividade e acaba arcando com isso. Quando a gente escolhe um vereador que se diz representar os nossos valores e não representa a gente. Simplesmente esquece da nossa comunidade, pega o dinheiro, bota no bolso e vai embora. Quando a gente elege um prefeito que faz caixa 2, 3, 4, num nepotismo infinito, e a nossa comunidade se degenerando, e a nossa comunidade se degenerando, e a gente sem conseguir um resultado prático para isso. Porque a gente simplesmente não consegue chegar à realização de que, cara, eu não tenho que buscar em uma figura paterna a salvação da minha vida. Eu não consegui meu emprego, eu não tenho a minha família. Poxa, eu consegui tudo isso, sabe? Eu trabalho, minha mulher trabalha, meus filhos ajudam a limpar a casa e por aí vai. Show de bola, se todo mundo consegue fazer a sua parte dentro da própria casa, por que que ninguém consegue fazer a sua parte dentro da comunidade? E não é só uma comunidade favelada. Vai muito além disso, é sobre uma comunidade social mesmo, de todos os níveis sociais. Né? Porque a gente fala classe média, mas eu concordo com o Mano Brown, classe média já morreu há muito tempo. Hoje a gente só tem os níveis de ABC mesmo, mas a classe média já foi. E o maior implicante disso é, às vezes eu saio na rua e vejo meu vizinho capinando, sabe? Ele vai, capina, tira um matinho ali, água as plantas da rua, tem um certo cuidado.
Uhum.
E, claro, não é assim, constitucionalmente não é obrigação dele fazer isso. O nome disso é cidadania. O cara entende que ele vive numa comunidade, ele quer a rua dele mais bonita, ele sabe, quer que não tenha mato, que as coisas estejam bem organizadas e tal. Ele faz a parte dele como cidadão. Ele não tem obrigação, mas ele faz a parte dele. A gente se esquiva da nossa parte. A gente fala, por exemplo, quando vai votar, a gente vota de qualquer jeito. A gente vota e quem paga isso, quem paga aquilo. Gente, pelo amor de Deus,
uhum.
A gente vai foder a vida de quantas pessoas por causa de 2 sacos de arroz? Pô, mas eu tava desesperado. Cara, não tava. Sinceridade, tu não tava. O que você estava era acomodado, é diferente.
Uhum.
Você não precisava desse cara pra resolver isso pra ti. Né? Eu vejo comunidades que esperam 10 anos, como é o caso daqui de Aracaju, pra ter a sua rua asfaltada. Gente, asfaltem a rua. E, claro, o Estado depois quer executar uma multa e etc, mas isso pode ser recorrido judicialmente, até porque você vai conseguir comprovar que o Estado não fez a função dele.
Sim.
Então, independentemente do Estado fazer essa parte judicial, você tem como recorrer. E mas ganhar, esse, inclusive. Né?
Mas esse que é o grande problema. O problema é, como o Estado, ele é o carrasco e o executor, até você conseguir provar para outros órgãos dentro do próprio Estado que aquele órgão específico não está certo em te condenar daquela forma, o Estado, ele subverte esse valor judicial, esse valor ético, e aí você se torna o culpado até que se prove o contrário, e não o inocente. Que é o que acontece justamente com quem vive às margens da sociedade. Um erro muito grosseiro que a gente faz é acreditar que a gente precisa de Estado para ter sociedade. Isso é um erro extremamente grosseiro. Estado é uma coisa, sociedade é outra. O Estado, ele pode ter se originado depois da criação de uma sociedade, né? Geralmente por meios não muito éticos, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui nesse episódio. Apesar de que até caberia, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão nesse episódio. Mas o Estado, nada mais é do que uma consequência da sociedade, positiva ou negativa. Geralmente, eu não considero positivo, mas tudo bem. É uma consequência da sociedade. O Estado, ele não é a implicância da sociedade, ele não é o que faz a nossa sociedade funcionar. Não é o que... Ah, porque se não tivesse Estado, a gente não teria asfalto, a gente não teria água encanada, a gente não teria vida... Pelo amor de Deus, gente. A gente aprendeu a fazer essas coisas antes do Estado. O Estado não detém todo o conhecimento da sociedade como um todo. Pelo amor de Deus, esse tipo de discussão é pífia. Não é esse tipo de discussão que a gente tem que ter. A discussão que a gente tem que ter é qual é o nosso papel, apesar do Estado. O que a gente deve fazer, o que a gente acha como certo. E o que a gente deve aplicar a partir daí? Agora, se é o Estado que vai oferecer saúde, educação, se é a escola da Maria Chiquinha, whatever.
Isso é outra coisa interessante, que é... Assim, a gente para e olha e fala, cara, a polícia chega, entra no terminal e quer levar o cara que vende um DVD pirata. Eu acho isso muito foda, eu concordo com o Brown. Por que você tá levando um cara que vende DVD pirata? Você vai dizer, pô, porque o cara tá indo contra a indústria, né? Eu digo, cara, essa indústria nem sequer valoriza o artista. Essa indústria nem sequer paga o artista. Essa indústria é a primeira a explorar o artista. E, ao mesmo tempo, é essa indústria a qual a polícia vai servir. Sabe, as leis são feitas para que você não consiga simplesmente dar os passos à paz. Porque é foda, cara, assim, se o cara tá vendendo DVD pirata, ele não tá vendendo DVD pirata porque ele é um ser maligno que saiu do fundo do abismo. Ah, mas ele tinha outra alternativa. Claro que não tinha. Se ele tivesse, ele não estaria fazendo aquilo. Pelo amor de Deus, é só você parar e pensar um pouquinho. Você acorda de manhã cedo pensando, porra, hoje eu vou vender DVD pirata, cara. Hoje,
deve dar uma grana, eu vou ficar milionário vendendo DVD pirata na banquinha.
É foda, cara, isso é uma questão de bom senso. Se a gente pensar um pouco, e assim, eu sou bem ácido quanto a isso. Se a gente pensar um pouco, a gente chega na conclusão, né, de que é desumano, velho. O cara tá indo lá vender uma parada dessa, se arriscando, porque ele precisa. Aquele é o sustento dele. Então o Brown mesmo fala, pô, eu vou chegar com a polícia batendo atrás de pirateiro? Não, cara, toca a minha música aí, vocês são minha rádio, vocês divulgam o meu trabalho. E eu não vou estender sobre pirataria, se vocês quiserem saber, vocês assistem os episódios anteriores.
Uhum.
Mas essa questão da acessibilidade se trata disso, velho. Educação, cara. A gente não tem educação. E é essencial que não tenha. O Estado nunca vai dar educação. Se a gente ficar esperando por isso, a gente vai morrer burro. O Estado Sim. não vai dar educação. Porque se ele der, a gente começa a perceber que tem muita coisa que ele faz que a gente não precisa que ele faça.
A gente começa a questionar.
E aí vão vir coisas assim, por exemplo, o governo agora tá dando R$1.200. R$600.
R$1.200 pra algumas pessoas específicas, mães, alguma coisa assim.
É, mas assim, R$600 e tal, pra galera poder utilizar, o pessoal fala, pô, não, mas R$600, a economia e tal, não sei o que, super concordo com vocês, tem um problema sim, né, com a nossa economia, e isso vai sim agravar o problema, só que o ponto é o seguinte, agora, todo mundo quer falar sobre a economia e sobre o problema que isso vai implicar, mas durante um ano inteiro, cara, ninguém que faz uma crítica econômica abre a boca pra falar que o senador, o deputado, vereador, juiz, desembargador e cargos comissariados ganham um auxílio imenso de diversas coisas.
Até auxílio terno, de terno.
Cara, auxílio terno, velho. Isso é de uma baixaria. Isso é de uma putaria. Cara, isso é dinheiro público de gente que passa fome, velho.
Sim. Sabe, o cara tá tirando de um... Olha, só pra você entender como funciona a logística. Aquele cara que mora numa palafita, que você tá falando, ah, mas e esse pobre aí? Esse cara é que tá tendo o dinheiro dele tomado pro filho da puta comprar terno com um auxílio específico pra isso, sendo que o cara já ganha R$36.000 por mês num salário base.
Não, pro cara comprar terno, depois pegar um helicóptero e sair atirando nessa mesma comunidade. Não basta roubar o dinheiro do cara, ainda tem que fuzilar o cara.
O dinheiro dele.
E o pior.
Usar o dinheiro dele.
É, usa o dinheiro dele pra fuzilar ele, ainda tem essa. Verdade seja dita, as balas são pagas com dinheiro público, né? Então, ele manda o miliciano pra matar o cara. Se o miliciano não conseguir matar o cara, o governador faz esse trabalho. Porque o Estado tá aqui pela gente, né? As pessoas de bem que Exatamente. Pagam o Estado pra matar vagabundo. Né? Que Isso. vagabundo, no dicionário brasileiro, significa preto pobre.
ou simplesmente pobre. Não precisa nem ter cor, cara. Não precisa ter cor. Aí que tá a grande magia do negócio. Óbvio, né, que o racismo aí é ainda exorbitante no Brasil. Quem nega isso não compreende a nossa sociedade num nível. Cara, eu sou pobre. Eu não sou rico, mas eu sou, graças a Deus, eu sou pobre ao ponto de não tá nesse nível. Eu sou o pobrezinho que quase bica ali na classe média. De acordo com a Dilma, eu sou classe média, porque qualquer um que ganha mais de R$1.000 por mês é classe média, de acordo com a Dilma. Então, assim, de acordo com a Dilma, eu sou classe média. Mas, assim, como eu sou aquele cara, eu sou branco, eu sou padrãozinho, eu sou... A polícia não vai me dar um enquadro do nada pelo simples fato de eu estar andando na rua 8 horas da noite. Agora, se você é... Cara... Se você é preto, você com certeza já passou por uma situação dessa, infelizmente. Então, a gente achar que no Brasil não existe racismo. Ah, mas não existe mais racismo em pleno 2020. Ah, meu amigo, existe. Ah, meu amigo, existe. Pode não existir na mesma época que uns anos atrás aí. Pode estar bem melhor, mas o problema não foi resolvido. Não.
Sim, a violência, ela continua, certo? Os índices, eles são variáveis. Se a gente for voltar, né, algumas décadas no tempo, em alguns momentos a violência é menor, em outros momentos a violência é maior. Sempre que existe um período de transição, a violência ela atinge picos, né? Hoje a gente está vivendo um momento de transição, a gente está num pico de violência, porque é um confronto de valores, assim, grotesco, né? A gente está pegando uma galera que é totalmente retrógrada, sabe? E como a palavra mitológica se refere a seres mitológicos, mitos, certo? Esses seres não são reais, eles são mitos. Então a gente literalmente tem essa cultura mitológica, né? Saída da Grécia antiga, alguns até da lei do talião. Assim, progresso é progresso. Eu não posso também dizer que não existia um progresso aí, né? Antes as pessoas matavam a família inteira, depois da lei do talião ela só matava o cara que ela tinha problema, o indivíduo que ela tinha problema. Até aí já foi um progresso, menos uma família morta. Só que em 2020 a lei do talião meio que já, assim, já faz um...
Né, um pouquinho desatualizado.
Dois mil anos, né? Então, vamos dizer, assim, tem gente que usa o Windows XP até hoje, tem aeroporto que usa o Windows 3.1, eu não tenho. Mas, pô, 2000 anos é foda, sabe? Assim, o aeroporto que usa o Windows 3.1 é, pô, gente, 30, 40 anos aí, né? Na pegada, mas 2000 é foda. Então tem gente que tá nessa pegada ainda, sabe? Que sai na rua e fala, não, pô, o cara é viado, mas ele não pode ser viado. O cara ali ele é preto, mas ele é vagabundo. Ele diz, pô, por que o cara é vagabundo? O cara trabalha e ganha um bom dinheiro. Ah, mas olha o jeito que ele se veste. Foda-se, mano, ele compra com o dinheiro dele que ele quiser. Isso aí é prático.
Não, a partir desse momento, e tipo, a gente tem um ponto de vista aí, que é realmente o ponto de vista que eu acho principal com relação à nossa visão de Estado patriarcal. Cara, se você pensar 2 minutos, não é muito que eu tô pedindo pra você pensar com relação a isso. Você vai perceber que não é uma boa ideia um bando de velho decidindo o que você deve fazer, como o que é certo ou errado. Um bando de cara totalmente perdido, que não faz ideia o que faz da própria vida, decidindo o que é certo ou errado. Ou você acha que quem tá lá no... quem tá dentro do governo são pessoas do alto panteão, atingiram o 9º grau de evolução da escala da iluminação, os caras todos ali chegaram no Brahma, todo mundo ali tá no Nirvana. Tem uma compreensão total do todo. Não, brother, não tem. São pessoas muito tão ignorantes, se não mais do que nós mesmos. O Estado, do jeito que ele tá, ele é um reflexo da nossa própria sociedade. Então você tem pessoas que são nosso reflexo lá, dentro de uma ideia patriarcal. Então elas não vão querer. Elas vão querer que alguém vá lá e faça algo por elas também. Então a pessoa que vai lá e que a gente coloca lá pra que ela faça algo pela gente, ela também quer que alguém faça algo por elas. Porque esse é o pensamento padrão. Esse é o status quo.
É, né? Isso a gente considerando aqueles indivíduos que saíram de famílias e que vão, né, pra...
Não sentir nomes aqui, por favor. Mas
a Nata, né, ali, por exemplo, o nosso querido Ivan Pire, Vocês devem imaginar, ele foi vice-presidente da... Ele foi o vice-presidente da Dilma, da Dilma. Eu falo da Dilma porque ela não se incomoda, não. A gente cita ela, ela tá aí
saindo. Aqui a gente, chama ela carinhosamente de Didi também, mas tudo bem.
É, Didi. Mas assim, o Ivan Pire, ele é um exemplo muito prático, cara. Quando vocês dizem assim, legal, você tá viajando sobre a milícia. Cara, o Ivan Pire é chefe da milícia do Rio de Janeiro há 40 anos. Quando o Ivan Pire foi preso por decreto do Moro, ele disse que estava escrevendo um poema e ele foi solto em menos de 48 horas. Pensa que o poema dele superaria Carlos Dumont de Andrade. No mínimo do mínimo. Fernando Pessoa ia ser piada pra esse cara.
Qual seria o poder desse poema, não é mesmo?
Não, imagina, cara. É como se fosse... Ele estava escrevendo a Silmarillion. Mas enfim... Apesar de todo esse problema político que a gente sofre, apesar de toda essa ignorância educacional, existem exemplos muito práticos sociais, velho, que dão uma luz pra gente no meio dessas trevas todas. Porque a reflexão do Mano Brown é sobre o impacto que você pode fazer na sua comunidade. E que, assim, você sempre tem que tentar melhorar a sua comunidade, o ambiente que tu vive. Tu não pode dar o braço a torcer e achar que tá tudo uma merda, vai ficar uma merda e não tem como melhorar, sabe? Porque se tu fizer um negócio desse, você se mata, cara. Ou você se mata ou você vai viver no inferno até o dia que a morte bater na tua porta. E isso não é inteligente, né? Viver dessa forma é viver de uma forma burra. E você não é burro, né? Você que nos escuta não é burro. Se era, não é mais, né? Então, a questão é... Projeto Âncora é um projeto em Coita. Dá um exemplo muito claro, velho. Educação não é um bando de gente engomadinho num ar-condicionado, numa cadeirinha linda dentro de sala de aula, olhando pro professorzinho que escreve 4 vezes o quadro branco para ele fazer uma prova no final do 3º ano. Isso não é educação, certo? O nome disso é cursinho para diploma. Mas a Udemy também faz isso, só que ela faz em menos tempo. Então você pode observar que a Udemy é mais inteligente que a escola e custa mais barato. A questão é que, bom, o Estado não deixa você utilizar o DEME, né, para certificação básica. Então, basicamente, você vai ter que ir para a escola, especialmente se você quiser receber o Bolsa Família. Mas projetos como o Âncora mostram que a educação ela tem que ser conjunta. Você não tem que separar as pessoas em salas de aula separadas, você tem que juntar elas. O conhecimento ele é comunitário. Você compartilha o conhecimento e ele está sempre em diferentes níveis. Não é o mesmo nível de conhecimento que produz resultado. É a interoperabilidade desses níveis de conhecimento que vai produzir um resultado positivo. É assim no desenvolvimento, é assim no design, é assim na televisão, é assim na área de comunicação como um todo. Certo? Então...
Conhecimento é nada mais nada menos do que compartilhamento de informações. Quando essa informação ela é transformada dentro de você e ela é aplicada para algo novo, você transformou isso em conhecimento.
Sem dúvida. Assim. Então, assim, cidades como Aracaju, concluindo, né? Educação tem solução. Procurem sobre José Pacheco. Ele vai dar exemplos maravilhosos de projetos ao longo do Brasil que já acontecem hoje, nesse momento enquanto falamos, e que são verdadeiramente transformadores para as comunidades em que eles estão situados. Obviamente esses projetos não são perfeitos, nem todos eles podem ser replicados em todos os ambientes. É preciso, como diz o próprio Pacheco, fazer um pouco mais do que só levantar uma bandeira, né? Essa é a reflexão do Brown. Você tem que ir além do levantar a bandeira. Não adianta você ser militante digital para o resto da vida e achar que só isso resolve os problemas do seu país, da sua comunidade. Você precisa ir além da militância e ir além da militância e reconhecer as possibilidades que você tem. Você não vai mudar o mundo. Você vai tentar. É muita presunção da gente achar que a gente vai mudar as coisas. A gente vai tentar mudar as coisas.
E a gente
porque não depende só da gente, né?
E sem contar que a gente começa mudando as coisas, mudando a partir de si mesmo. Também compreendendo que a pessoa do seu lado, ela pode, e não só como pode, ela deve ter uma opinião diferente da sua. Porque se ela não tivesse, não fazia nem sentido a gente estar aqui. Se todo mundo pensasse igual e fosse uma fabriquinha, todo mundo pensasse assim, a gente não teria uma utopia, a gente teria uma distopia. Eu te garanto. A utopia do planeta nada mais é do que todo mundo, apesar de suas diferenças, consegue compreender uns aos outros e respeitar o espaço de cada um. Compartilhar conhecimento mesmo assim. Entendendo que nem todo mundo é igual e que não deve ser. Cada um tem suas evoluções, tem seus aprendizados, tem seus formatos. E não é porque uma pessoa foi criada numa favela ou numa manjedoura que essa pessoa é mais ou menos do que a outra. Cada pessoa deve ser respeitada pelo indivíduo que ela é. E cada indivíduo deve ter a possibilidade de compartilhar seu conhecimento e aprender com os outros. É assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve. Uma coisa que acontece muito também é que o nosso sistema de educação ele é muito engessado. Não só no sentido de que as escolas parecem uma prisão ou uma fábrica dos anos 40, mas porque as nossas escolas também não permitem outros métodos de educação, não permitem outros métodos de compartilhamento de informações. É só aquele método e é só o conhecimento que aquele determinado grupo que detém a chave disso, que pode, que diz o que é certo ou errado, considera como certo. Pronto e acabou. E não é assim que se compartilha conhecimento.
É, Ana, para mudar, a educação ela tem que ser em conjunto, né? Porque a gente também sabe que, além da escola, muitas vezes também são os próprios pais, né, que não aceitam que tenha um modelo de educação diferente daqueles, porque sempre foi assim. Porque os próprios pais nem compreendem, né, o que na verdade está acontecendo ali, então eles têm medo, acham que talvez o filho não esteja aprendendo o correto e aí não vá ser ninguém na vida, né, e tal. Quando a gente é pai, o maior medo da gente é que o nosso filho não tenha um futuro melhor do que o nosso, né? A gente sempre quer que o nosso filho vá além, seja mais feliz, etc. Mas assim, educação em comunidade. Tem, para finalizar, fazer minha conclusão final sobre esse assunto que a gente falou, eu vou falar a historinha da favela, que é bem breve. Favela, ela é uma planta que cresce sobre situações muito pouco, vamos dizer assim, muito complexas, situações insalubres, né, vamos dizer assim. Porque com muito sol e pouca água, ou no extremo frio, né, e pouca água, ela também floresce. Tá, o que é que tem essa planta? Quando o psicopata e genocida Floriano Peixoto, né, que a nossa história insiste em citar esse canalha como alguém extremamente relevante na nossa política, mas ele na verdade foi só um psicopata e genocida, decidiu exterminar Canudos, que Canudos nada mais era do que um desafio, uma afronta ao Estado, porque ele simplesmente conseguia reunir as pessoas que o Estado julgava difícil e fazê-las viver em paz, em harmonia, em cidadania. É outro exemplo maravilhoso, Canudos é outro exemplo de cidadania. Floriano Peixoto, né, na sua última expedição, depois que mandou todos os soldados irem exterminar aquelas pessoas, ele os abandonou lá para a morte certa. Né? E esses soldados, se vendo abandonados à morte certa, começaram uns a enlouquecer e outros a realizar que eles teriam que fazer algo por eles mesmos. Então começaram a construir suas casas em morros, né, em terrenos íngremes, nas proximidades. Nas proximidades não, né, muito, muito mais distante. Porque também, para registrar, foi-se feita uma represa e Canudos foi colocado debaixo d'água, né, para garantir que ninguém estudaria isso. É importante salientar também, né? Não é sobre nem grupo político, é sobre o Estado brasileiro mesmo, nesse nível de monarquia, né? Uma república, uma monarquia travestida de república. Mas quando essas pessoas chegaram lá, eles encontraram uma planta. E o nome dessa planta era favela. Então, favela não significa o barraco de madeira no morro íngreme. Favela significa aquele que pode crescer mesmo na insalubridade. Então eu acho que é isso, eu acho que cobrimos aí o tópico e o tema para o nosso episódio. Vamos lançar o nosso blog no Medium, né, que lá no nosso blog vocês vão poder encontrar artigos e posts complementares, né? Vocês não, assim, a gente não vai fazer a redundância de vocês saírem do podcast para ler o podcast no blog, mas vocês vão ter artigos complementares, né, que vão ser frutos das nossas reflexões e pesquisas. Assim nós esperamos. E é isso.
Então, meus queridos, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Agradeço de coração por fazerem parte dessa comunidade do Munsub. Esperamos poder trazer mais reflexões para vocês. E até uma próxima.
Vanildo, um beijo, cara.
Vanildo, um abraço, um beijo. Aquele cheiro.
Aquele cheiro.